Imaginemos acordar amanhã e descobrir que a praça histórica do centro da nossa cidade, sabe? Aquela mesma praça onde gerações de famílias caminharam e tudo mais, simplesmente não tem mais nome.
Nossa, é um cenário bem assustador se você parar pra pensar.
Sim, agora ela é tipo conhecida só como loteamento B, ou sei lá, área de convivência 3.
Nomes super genéricos, né?
Totalmente frios. O asfalto ao redor tá ali impecável, os semáforos são todos de última geração.
Aquela iluminação de LED super forte.
Isso, exato. Mas a história inteira daquele quarteirão, todas aquelas memórias invisíveis que, de certa forma, ancoravam a comunidade ali, sumiram do mapa do dia para a noite.
É um apagamento que acontece de forma muito silenciosa.
Muito. E o pior é que é exatamente isso que está acontecendo neste exato momento, nas cidades que passam por uma expansão, assim, muito acelerada.
Uhum. É um fenômeno global, na verdade.
Pois é. Porque, geralmente, quando a gente pensa em desenvolvimento urbano, a gente tem essa expectativa de um progresso matemático, sabe? Aquela coisa fria e visível.
Sim, a gente quer ver obra, né?
Exato. Um enorme complexo de apartamentos sobe aqui, uma via expressa é rasgada no meio de um bairro residencial ali.
E aí o engenheiro simplesmente aponta para o mapa e diz: olha aí, a cidade cresceu.
Pronto, missão cumprida.
É, mas esse cenário, ele ilustra o sintoma mais claro de uma visão puramente utilitária do progresso, sabe?
Uhum.
Existe um pragmatismo quase absoluto no planejamento urbano moderno hoje em dia. Eles tentam medir o sucesso de um município apenas pela quantidade de concreto despejado.
Metros quadrados, né?
Exatamente. Pelos quilômetros de vias pavimentadas ou pelo aumento do PIB local. A engenharia civil e a economia lidam com métricas que são incrivelmente confortáveis.
É mais fácil de colocar um gráfico.
Com certeza. Afinal, são dados fáceis de categorizar lá num relatório de fim de ano, mas o problema fundamental aí é que o tecido social e a memória coletiva daquele lugar,
eles não cabem numa planilha de Excel, né?
Perfeito, não cabem de jeito nenhum. Quando a gente começa a falar sobre identidade cultural, a gente entra num território muito mais complexo.
Onde as perdas mais graves não são percebidas a olho nu. Pelo menos não no curto prazo.
Exato. Demora um tempo para a comunidade sentir o baque.
E é justamente para explorar as profundezas desse território que a gente está fazendo a nossa análise de hoje. A nossa grande missão aqui é colocar sob a lupa essa tensão universal, né? Aquela tensão entre o crescimento populacional, que obviamente traz desenvolvimento financeiro.
Que é super necessário, claro.
Sim, essencial. Mas colocar isso em contrapartida com a preservação vital da alma de uma comunidade. E o material que fundamenta a nossa discussão de hoje é muito interessante. Ele usa a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.
Um lugar lindíssimo, por sinal.
Demais. E o texto usa Atibaia como um laboratório em tempo real para entender um fenômeno que, no fim das contas, assombra o mundo todo.
Sem dúvida.
A gente está falando de um município com uma herança cultural riquíssima, forjada ao longo de séculos, e que, de repente, se vê ali no epicentro de um crescimento imobiliário e demográfico completamente implacável.
E o caso de Atibaia funciona como um microcosmo perfeito para a nossa exploração de hoje, porque eles põem exatamente o ponto de inflexão de milhares de outros municípios.
Principalmente aqueles que ficam na órbita de grandes metrópoles, né?
Exatamente. A questão central que o texto levanta transcende muita geografia. É uma questão profundamente humana e sociológica.
Uhum.
A pesquisa ilumina o perigo daquele momento bem sutil em que o município deixa de ser vivenciado como um espaço de memória, de identidade e de convivência real.
E passa a ser o quê?
Passa a ser tratado, de uma forma muito fria, apenas como um lugar de moradia temporária. Ou, pior, um mero trampolim para oportunidades econômicas. Um dormitório, basicamente.
Nossa, e essa mudança de lente muda absolutamente tudo na forma como a sociedade interage ali no dia a dia. É a diferença brutal, tipo, entre enxergar o local onde você vive como um ecossistema vivo.
Um lugar onde todo mundo faz parte.
Exato, onde todo mundo tem responsabilidades. E enxergar a cidade apenas como um enorme caixa eletrônico somado a um dormitório gigante.
É uma visão puramente transacional.
Total. Há um enfraquecimento contínuo daquele sentimento de pertencimento quando tem uma enxurrada de novos moradores chegando num ritmo, assim, alucinante.
E a mecânica sociológica por trás desse enfraquecimento é fascinante de se observar, sabe? Embora seja bem trágica.
Como que o texto descreve essa mecânica?
Bom, pessoas novas chegam o tempo todo. E elas são frequentemente atraídas pela promessa de qualidade de vida, por novos polos industriais, ou até pelo isolamento seguro daqueles grandes condomínios fechados.
Sim, muita gente busca essa segurança.
Só que o grande ponto é que elas chegam sem nenhum vínculo prévio com as narrativas daquela região. Elas não conhecem a história.
Elas caem de paraquedas ali.
Exato. E o que a sociologia urbana nos explica é que sem políticas públicas deliberadas ou sem estruturas comunitárias que facilitem essa integração, essas pessoas acabam vivendo completamente isoladas.
Ficam nas próprias bolhas cotidianas delas.
Pois é. E o resultado disso é que tradições locais, costumes de vizinhança, aqueles valores que levaram séculos para serem forjados, são subitamente engolidos e diluídos.
Simplesmente porque a massa crítica de pessoas que sustentava essas práticas antes, agora virou minoria.
Virou minoria ou ficou invisível no meio da multidão recém-chegada.
E pensando nessa dinâmica da falta de pertencimento, me veio uma imagem bem clara aqui que acho que ajuda a materializar esse conceito, que é meio abstrato para quem está acompanhando a gente.
Legal, manda analogia.
Pensemos na diferença exata entre viver numa casa de família tradicional e se hospedar num quarto de hotel de uma grande rede.
Ah, interessante.
Numa casa de família, o próprio ambiente físico conta a história das pessoas, sabe? Tem um pequeno arranhão no batente da porta de quando o cachorro adotado era filhote.
Aquela marca de lápis na parede medindo a altura das crianças.
E isso, tem regras de convivência que todo mundo na mesa do jantar conhece sem precisar ler manual nenhum. Tem, acima de tudo, afeto.
Uhum.
Se a maçaneta da sala quebra, alguém da família pega as ferramentas, vai lá e conserta com o maior cuidado. Porque existe uma preocupação real com o futuro daquela porta, daquela casa.
Porque a casa é de vocês. Essa distinção entre o ambiente afetivo e o espaço transacional atinge o cerne do nosso problema sociológico aqui.
Como assim?
Num hotel, a infraestrutura existe puramente para servir ao indivíduo, de uma forma efêmera, utilitária mesmo.
Você paga, você usa e vai embora.
Exato. Não existe um passado e não importa o futuro. Desde que o presente ali seja conveniente e confortável, tá tudo certo.
Exatamente isso. No hotel de rede, ninguém se importa de verdade se o hóspede do quarto ao lado tá tendo um dia terrível, sabe? Desde que ele não faça barulho e atrapalhe o sono dos outros.
A regra é só não incomodar.
Pois é. Ninguém se preocupa com a preservação do carpete do corredor para as próximas décadas, contanto que ele esteja limpo até o momento do check-out. E o principal, se a torneira do banheiro do hotel começar a pingar, a sua reação não é pegar uma chave inglesa e consertar.
Não, se liga para a recepção.
Se liga para a recepção e exige o reparo imediato. Não existe o menor apego emocional com aquela torneira. E o que a gente percebe nessa análise sobre o desenvolvimento urbano desenfreado é que cidades históricas inteiras estão sendo engolidas e transformadas nesses hotéis gigantescos e super impessoais.
Olhando para o comportamento humano sem julgamentos morais apressados, sabe?
Como assim, sem julgamento?
O ponto crucial do texto é que o hóspede não tem culpa de agir como hóspede. A migração e a chegada de novos moradores são movimentos naturais.
E necessários, né?
Muito necessários. São vitais para a oxigenação da economia local. A ruptura social não ocorre por causa de quem chega.
Então, de quem é a culpa?
Ela ocorre pela completa ausência de rituais de passagem e de espaços de integração na cidade que recebe essa pessoa.
Ah, entendi. A cidade não se prepara para receber.
Exato. Quando um recém-chegado desembarca num município em rápida expansão e não encontra uma comunidade estruturada que apresente o patrimônio cultural, os valores para ele, ele naturalmente adota essa postura defensiva do hotel.
Faz sentido. Ele não aprende a cuidar do espaço coletivo porque não tem pontes sendo construídas. Ninguém mostra para ele que aquele lugar é, de fato, uma nova casa que merece zelo.
Perfeitamente.
E o que aterra a gente de um jeito brutal no caso específico que estamos investigando, que é o de Atibaia, é que essa não é só uma tese abstrata lá dos corredores das universidades.
Não, não. É muito real.
É uma realidade com perdas super tangíveis na paisagem do dia a dia. Para quem não conhece tão bem, Atibaia é nacionalmente conhecida por elementos folclóricos e culturais muito densos.
É uma cultura muito forte mesmo.
Sim, a gente está falando das tradicionais congadas que misturam raízes africanas e catolicismo em expressões que têm centenas de anos.
Tem também as festas agrícolas antigas, a celebração dos morangos, as flores.
Exato, além de todo aquele patrimônio arquitetônico lindo do período dos bandeirantes, dos tropeiros, tem o famoso casarão Júlia Ferraz, por exemplo. Toda essa riqueza entra subitamente na linha de tiro quando a urbanização apressa o passo.
E a pesquisa mostra que a pressão especulativa imobiliária atinge primeiro os alvos físicos, aqueles mais óbvios, né?
Os prédios e terrenos.
Isso. Os casarões históricos, que têm custos altíssimos de manutenção, frequentemente são derrubados para dar lugar a estacionamentos rotativos ou farmácias de grandes redes.
A clássica farmácia de esquina brilhante.
Sempre. As praças que antes serviam como aquele palco natural para as festas populares e encontros da comunidade acabam sendo reduzidas. Elas são cercadas ou privatizadas para dar lugar ao fluxo frenético de carros.
Mas olha, o texto aponta um apagamento mais insidioso, não é?
Sim, e talvez seja o mais perigoso de todos apontados lá: o apagamento da toponímia.
Toponímia, traduzindo, o apagamento dos nomes dos lugares, certo?
Exatamente. Ruas, praças, pequenos monumentos começam a ser renomeados de forma muito sistemática.
Adotam números e letras. Rua 1, Avenida A.
Ou nomes genéricos de árvores, só para facilitar a aprovação burocrática de um loteamento novo, ou puramente por um descaso administrativo com a história prévia do local.
Peraí, deixa eu parar um pouquinho e dar uma de advogada do diabo nessa nossa discussão aqui.
Manda.
A gente precisa aprofundar esse ponto, porque é muito fácil isso passar despercebido. Ver um casarão de 200 anos ser implodido é uma tragédia visual óbvia. Choca todo mundo.
Choca mesmo.
Perder uma manifestação cultural de séculos, como a Congada, também faz todo sentido que doa na alma de quem vive lá. Mas sendo bem pragmática, por que a mudança ou a perda de nomes de ruas afeta a identidade urbana de uma forma tão profunda assim?
Parece bobagem, né?
É, na prática, no fim das contas, são só placas de metal penduradas num poste de concreto para o carteiro achar as casas. Não é. O impacto real disso não seria só um saudosismo exagerado de quem tem mais idade e não quer aceitar a modernidade?
É uma provocação excelente que você traz, porque, a princípio, soa mesmo como um preciosismo puramente acadêmico, ou nostalgia.
Totalmente.
Só que a neurociência, aliada com a geografia humana, elas discordam frontalmente dessa visão redutora.
Os nomes das ruas e dos bairros não são só ferramentas de navegação espacial ou coordenadas de GPS.
Não.
E o que eles são?
Eles funcionam como, pensa assim, arquivos compactados da memória coletiva de toda uma sociedade.
Arquivos compactados. Como que funciona essa descompactação aí? Na rotina diária de quem está lá vivendo na cidade.
Vamos pensar nos mecanismos de como o nosso cérebro constrói significado. Quando uma avenida carrega um nome do fundador de um bairro histórico, de um líder comunitário ou até de um traço geográfico que existia ali muito antes de chegar ao asfalto.
Tipo Caminho das Pedras ou Rua da Cachoeira.
Perfeito, esses mesmos. Aquela simples placa de metal no poste age como um gatilho constante de memória e de curiosidade.
Ah, entendi.
Imagina uma criança caminhando por ali com a família dela. Ela olha para a placa e inevitavelmente pergunta: "É, mãe, quem foi Jerônimo de Camargo? Ou por que isso aqui se chama Largo do Rosário?"
Nossa, é verdade. Criança pergunta tudo.
Aquele pequeno espaço físico ali obriga a narrativa oral a ser contada e repassada. Ele descompacta a história para essa nova geração.
E quando a gente perde isso?
No momento em que a urbanização substitui essas âncoras históricas por Avenida B, Loteamento 4 ou nomes bem artificiais que soam elegantes para vender imóvel de alto padrão, o índice do livro de memórias da cidade é literalmente arrancado e jogado no lixo.
Gente, é uma espécie de amnésia forçada pelo próprio planejamento urbano, então. O mapa mental das pessoas simplesmente desaparece.
A literatura técnica chama isso exatamente de amnésia topográfica. Sem essas âncoras narrativas invisíveis, o espaço público perde a sua identidade única. Ele vira um ambiente totalmente anônimo.
Qualquer lugar do mundo.
Exato. E a grande armadilha psicológica aqui é que a mente humana tem uma extrema dificuldade de criar laço de afeto, de cuidado ou de proteção com um espaço que é genérico.
Que não tem rosto, né? E o que acontece quando esse mapa mental desaparece de vez? O que a fonte do nosso mergulho de hoje deixa muito claro é que as consequências dessa amnésia vão muito, mas muito além de um simples esquecimento histórico bonitinho.
Bem além.
A gente não está lidando com um clube de historiadores frustrados chorando pelo leite derramado. A gente está lidando com a forma como as pessoas interagem hoje, no presente. Na fila da padaria, sabe? Na calçada, no trânsito insuportável das 8 da manhã.
Exatamente. O apagamento dessa memória compartilhada gera um vácuo social perigoso. E ele afeta a segurança e o convívio diário de todo mundo.
Sim, a ausência de uma identidade narrativa compartilhada fratura a coesão social contemporânea de um jeito muito profundo.
De que forma, na prática? A análise demonstra que, quando as políticas públicas de integração cultural falham ou nem existem, o resultado direto não é só ignorância sobre o passado. É o distanciamento ativo entre as pessoas hoje.
Elas param de se reconhecer.
Sim. Isso é logo seguido por conflitos abertos e um absoluto, quase cínico, desinteresse pelo bem comum. Sem o cimento da cultura local, o vizinho deixa de ser enxergado como um parceiro de comunidade.
E passa a ser enxergado como um problema.
Instintivamente como um obstáculo. Ele se torna um competidor diário por espaço, por vagas de estacionamento, por silêncio, por recursos que parecem cada vez mais escassos na cidade cheia.
Nossa, voltando àquela nossa analogia do hotel e de estarmos todos abrigados sob o mesmo teto, é literalmente o equivalente a colocar tipo 20 pessoas totalmente estranhas para dividirem um apartamento minúsculo.
Uma bomba relógio.
Total. Só que a gente faz isso sem estabelecer absolutamente nenhuma regra de convivência. Sem ter sequer uma apresentação formal de quem é quem na casa e sem que nenhum deles sinta que o apartamento é de fato o seu lar.
Ninguém é o dono ali.
Exato. Se ninguém sente que aquele ambiente é nosso, a louça suja vai inevitavelmente acumular na pia no primeiro dia. Ninguém vai se dar o trabalho de levar o lixo para fora porque o pensamento automático da pessoa é: bom, não fui eu que sujei, não é o meu lixo.
A culpa não é minha.
E aí, óbvio, as brigas vão estourar. Esse distanciamento e esse desinteresse pelo bem comum que a pesquisa menciona se traduzem perfeitamente nas exaustivas brigas diárias pela louça na pia da cidade.
Essa transposição para o microambiente e para o apartamento traduz com perfeição o caos da sociologia urbana moderna que a gente está analisando.
Faz sentido, né?
Muito. Porque, no contexto macro de um município em rápida expansão, essa louça acumulada na pia ganha proporções estruturais muito preocupantes.
Como vandalismo, por exemplo.
Isso mesmo. Ela se manifesta de forma agressiva no vandalismo não provocado de praças públicas que acabaram de ser reformadas. Manifesta-se no lixo doméstico que o pessoal atira levianamente na calçada ou nos córregos da cidade.
Aquela sujeira que a gente vê e não entende por quê.
Fica evidente também na total falta de civilidade e empatia no trânsito caótico. E olha, de forma ainda mais preocupante, na polarização super hostil e intransigente que domina, por exemplo, reuniões de condomínio ou audiências públicas sobre o orçamento da cidade.
Resumindo, todo mundo vira inimigo de todo mundo.
Porque, sem uma narrativa compartilhada que una essa população, a sociedade perde a capacidade de dar o benefício da dúvida ao próximo, entende?
O tecido de confiança simplesmente se rompe.
Exato. O estranho é sempre interpretado como uma ameaça aos direitos individuais. Portanto, aquela crença ingênua de que basta apenas acelerar as obras de infraestrutura para curar as dores do crescimento.
É um erro crasso de gestão pública, né?
Um erro gigantesco. Aumentar o tamanho do apartamento, construir novos quartos e colocar mais 3 pias na cozinha não resolve a raiz do problema das brigas.
Não mesmo.
Se os moradores que dividem esse espaço continuarem se enxergando como inimigos competindo pelo mesmo ar, a briga só vai para uma cozinha maior.
E isso naturalmente nos força a buscar uma saída palpável e real para esse impasse todo.
Com certeza.
Porque, olha, ao ler todo esse aprofundamento sobre os danos brutais que a urbanização apressada e puramente mercadológica causa na cabeça da galera, a conclusão mais instintiva seria meio radical.
Fechar as portas da cidade.
Pois é, a pessoa pensaria: bom, se o crescimento desgovernado traz tanta fratura social e tanto estresse, a solução mais óbvia é fechar os portões de cidades como Atibaia.
Congelar o lugar.
Algumas pessoas poderiam argumentar, pesado, que a gente deveria colocar pedágios limitantes, dificultar a aprovação de qualquer nova moradia lá, barrar a chegada de novos moradores de vez e tentar congelar o município no tempo.
Transformar tudo num museu a céu aberto para a elite que já está lá dentro, basicamente.
É, tipo isso. Mas e aí?
Olha, essa é sem dúvida uma reação de defesa muito comum em comunidades que se sentem ameaçadas. Mas a sociologia urbana moderna e o material que a gente está dissecando repudiam essa via de pensamento.
Não é por aí, então.
Não. O verdadeiro desenvolvimento urbano saudável nunca abraça o congelamento ou a exclusão. O consenso entre os especialistas é super claro. Crescer demograficamente é uma força da natureza nas dinâmicas populacionais de hoje.
Não dá para parar o vento com as mãos.
Exatamente. A mudança vai acontecer independentemente da nossa vontade. As pessoas vão continuar migrando em busca de novas oportunidades e de uma vida melhor em cidades promissoras.
Então a questão não é barrar o pessoal.
O X da questão que o texto levanta não é criar trincheira para impedir o crescimento. É assumir o desafio, que é monumental, de garantir que esse crescimento inevitável aconteça com um nível profundo e intencional de consciência.
Ou seja, o perigo real não é crescer. É crescer de uma forma que destrua e comprometa justamente os atributos que tornam aquela cidade única, bela e atrativa em primeiro lugar.
Exatamente. Se destruir isso, qual foi o sentido do crescimento?
Ok, mas sendo bem honesta, crescer com consciência soa maravilhoso num palco de palestra motivacional ou num panfleto de campanha política.
Na teoria, é lindo.
É. O desafio é entender como que esse conceito abstrato se desdobra em políticas e ações concretas lá no chão duro da realidade, sabe? De forma a evitar de verdade essa triste síndrome do hotel gigante. O que impede, na prática, que uma cidade riquíssima culturalmente vire um mero dormitório econômico de concreto cinza.
Para evitar isso, existem quatro pilares de ação fundamentais listados nas análises de desenvolvimento do artigo. E eles precisam obrigatoriamente operar de maneira interligada.
Não adianta fazer um só.
Nenhum deles funciona sozinho. O primeiro pilar é o planejamento urbano rigoroso de longo prazo, aquele que dita onde, como e com qual densidade se pode construir.
Para evitar que a especulação dite as regras, né?
Isso. O segundo pilar é a preservação ambiental estrita. Porque a geografia física, os rios, os vales, as montanhas...
Como a imponente Pedra Grande lá em Atibaia.
Um ótimo exemplo. Essa geografia muitas vezes ancora a identidade visual e o bem-estar daquele lugar. Já o terceiro pilar exige um investimento estatal pesado, contínuo e preventivo em serviços públicos. A infraestrutura tem que acompanhar a velocidade de quem está chegando.
E o quarto pilar?
É nele que reside a grande virada de chave. Ele atua como a argamassa que sustenta os outros três.
Que é?
A valorização ativa, incansável e inegociável da história e da cultura locais.
Peraí. Vamos trazer isso de novo para a dura realidade dos orçamentos municipais. Aqueles que, convenhamos, estão quase sempre no vermelho.
É, o dinheiro é curto.
É extremamente comum ouvir nos debates nas câmaras municipais ou mesmo no ponto de ônibus ali na conversa do povo que investir em cultura é um supérfluo, né? Quase um luxo de sociedades ricas que já resolveram seus problemas básicos.
Aquele discurso de prioridades.
Exato. Se o posto de saúde do bairro está sem médico, se as ruas estão cheias de buraco que destroem os carros, ou se faltam vagas nas creches para as mães trabalharem, como que um gestor público vai justificar destinar milhões em dinheiro de imposto para um programa de educação patrimonial?
Ou para financiar uma festa de folclore tradicional.
Sim, a percepção popular dominante é a de um jogo estrito de soma zero. Tipo, ou a prefeitura constrói uma ala nova no hospital, ou ela gasta reformando o coreto da praça para ter apresentação musical.
A corda sempre arrebenta para o lado da cultura.
Porque a infraestrutura básica sempre parece esmagar a necessidade cultural de longe. Como o autor responde a isso?
Esse dilema captura talvez o maior e mais perigoso equívoco do planejamento público de hoje. Desconstruir essa falsa dicotomia é urgente para o futuro das nossas cidades.
Falsa dicotomia?
Sim. Tratar cultura e infraestrutura como forças antagônicas, concorrentes, é um baita erro de leitura sociológica. Elas são, na verdade, componentes complementares.
inseparáveis da mesma engrenagem.
Da mesma engrenagem de desenvolvimento. A visão integrada que o nosso estudo defende compreende o seguinte: construir um hospital moderno e asfalto de qualidade é vital para garantir a sobrevivência física e logística de uma população.
Sem dúvida.
No entanto, investir paralelamente na identidade cultural é a única ferramenta capaz de garantir a sobrevivência social dessa mesma comunidade.
Ah, agora eu entendi onde você quer chegar.
Se um município destina todos os seus recursos apenas para tijolo, aço e asfalto e larga de mão a alma da cidade, ele vai estar apenas erguendo uma infraestrutura fria, caríssima e super vulnerável para abrigar aquele grupo de vizinhos estranhos e hostis do apartamento que você mencionou antes.
Nossa, então a cultura local atua como a regra de convivência silenciosa desse apartamento.
Muito mais do que uma simples regra de etiqueta, inclusive. A cultura e a educação patrimonial são as ferramentas que forjam os cidadãos de fato.
Que criam um indivíduo que vai estar disposto a defender aquele mesmo hospital de ser depredado.
Exato. Criam os moradores que vão estar dispostos a não jogar pneu e sofá velho na rua recém-asfaltada. Criam empresários e comerciantes que aceitam participar do plano diretor da cidade com uma visão coletiva e não só buscando um lucro rápido e predatório.
Ou seja, no fim das contas, a cultura protege a infraestrutura.
Perfeito. Em termos estritamente econômicos e pragmáticos mesmo, a valorização contínua da história reduz de forma muito significativa o atrito social.
Diminui a violência.
Melhora os índices de segurança pública e até atrai um turismo de altíssima qualidade que gera renda. A longo prazo, a cultura economiza somas incalculáveis de recursos do Estado.
Porque é uma população que sente pertencer organicamente ao espaço público, é uma população que zela espontaneamente por ele, né?
É o investimento mais eficiente, inteligente e rentável que qualquer cidade pode ousar fazer. Transformar hóspedes temporários em membros enraizados e orgulhosos de uma comunidade.
Gente, é uma mudança de paradigma espetacular e muito profunda. É literalmente passar a enxergar a transformação de hóspedes desinteressados em membros ativos de uma comunidade como a principal obra de engenharia de uma prefeitura.
A obra mais complexa de todas.
Com certeza. E para quem nos acompanha nesta exploração de hoje, eu acredito que a gente fez uma jornada incrivelmente reveladora que muda o nosso olhar sobre o lugar em que a gente mora, sabe?
Muda bastante a perspectiva.
Nós começamos fugindo daquela visão super engessada e limitante de planilhas matemáticas e de metros quadrados construídos, e a gente mergulhou bem fundo nas engrenagens psicológicas do que realmente dá vida a um agrupamento humano.
Aquilo que faz a cidade ser viva.
Isso. Entendemos juntos que o verdadeiro desenvolvimento urbano, seja caminhando pelas ladeiras históricas de Atibaia ou circulando pelas ruas de tantas outras cidades em metamorfose pelo Brasil inteiro e pelo mundo, ele não pode de forma alguma ser medido apenas pela quantidade de novos prédios de vidro que brotam no horizonte todo ano.
De jeito nenhum.
O verdadeiro sucesso de um município reside intimamente na sua capacidade de acolher esses novos moradores de braços abertos, de inserir eles ativamente nos ritmos e nos sotaques locais.
Enquanto mantém vibrantes e preservadas as tradições antigas.
Exato. As suas ruas históricas, as festas que marcam o compasso das estações. E, acima de tudo, aquele sentimento inabalável e seguro de se fazer parte de algo muito maior do que si mesmo.
Uhum.
A grande lição não é pisar nos freios do amanhã tentando parar o tempo, mas sim trabalhar muito duro para garantir que o futuro, ao chegar, saiba reconhecer e recitar o seu próprio passado.
Olha, se me permite, eu gostaria de adicionar um questionamento final aqui.
Por favor, fica à vontade.
É uma reflexão que ecoa diretamente das entrelinhas dessa nossa profunda sociologia urbana. É um pensamento para ficar reverberando na mente de todo mundo que acompanha a gente e que vivencia as dores do crescimento das nossas cidades.
Qual seria?
Se nós, como sociedade, permitirmos pela nossa própria inércia, que a urbanização desenfreada, aquela puramente baseada no lucro rápido, transforme municípios inteiros em meros aglomerados anônimos, apagando sistematicamente as referências topográficas, a cultura e a memória de quem fomos.
O que vai sobrar, né?
Exatamente. O que restará para ancorar a mente das futuras gerações que nascerão e crescerão nesses mesmos ambientes? Sem essas raízes sólidas, sem as narrativas fantásticas que são contadas pelos nomes das esquinas que eles vão cruzar todo santo dia a caminho da escola.
Sem aquele pertencimento genuíno ao solo em que eles pisam.
Grande e silenciosa tragédia não será apenas o desmoronamento da arquitetura antiga. Isso seria só o sintoma visível.
E qual era a verdadeira tragédia?
A verdadeira tragédia será a criação de gerações inteiras de pessoas desenraizadas. Pessoas incapazes de se sentir em casa em qualquer lugar do globo. Vagando quase melancolicamente como eternos visitantes dentro de suas próprias cidades natais.
Eternos visitantes em suas próprias cidades. Uau! Essa é definitivamente uma daquelas imagens poderosas e muito incômodas que ficam martelando nos nossos pensamentos por muito tempo depois que o debate acaba.
É para incomodar mesmo.
E com essa provocação profunda e muito necessária, a gente fecha a nossa exploração analítica de hoje. Na próxima vez que quem nos ouve decide dar uma simples caminhada ali pelo próprio bairro, fica aqui o nosso convite.
Um convite prático.
Sim. Pare por um segundo e olhe atentamente para a placa azul na esquina da sua rua. Tente investigar os passos e os suores daqueles que pavimentaram aquela exata calçada antes da gente chegar.
Procure descobrir os eventos que batizaram aquele pedaço de chão.
Pode ter sido algo heróico, trágico, não importa. Porque esse pequeno, mas revolucionário ato de curiosidade histórica pode ser exatamente o primeiro grande passo para transformar o que se tornou apenas um quarto de hotel urbano, super frio e transacional, de volta num verdadeiro, acolhedor e definitivo lar. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima imersão rumo ao conhecimento.